Ora, em primeiro lugar o Sporting, em segundo lugar, muito boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Eu que estou cá novamente para meter ordem neste assunto. Posso já ter perdido a prática,
Casa.
mas obviamente estamos cá para salvaguardar a qualidade, não descredibilizando, obviamente, deste programa. Sejam muito bem-vindos. Vai ser um programa em que vamos falar, obviamente, da vitória do Sporting em Arouca. Vamos fazer aqui uma mini antevisão do jogo com a Atalanta e com o Boa Vista, mas, obviamente, equipa que ganha não mexe. Portanto, temos os nossos excelentíssimos, enormíssimos, estimadíssimos
Ui, tá.
comentadores
Ui.
habituais.
Vai
Com o
explodir qualquer
mesmo
coisa.
casaco e tudo hoje, quem
Tudo a
diria? Quem
combinar. Tudo a
diria?
combinar.
Quem diria?
Aliás, eu antes de ir de casa ligo ao Sem
Pedro, quem
combinar.
vais lá vestido? Só para saber.
Por acaso nem
Não,
combinamos.
para a próxima avisem-me só. Para a próxima
Não, não
avisem-me só para eu
combinamos.
saber, tá?
Não combinamos.
Porque a pessoa tem que salvaguardar aqui que entra no mesmo estilo. Pedro Varela, bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que estão a ver-nos e que vão também ouvir-nos nos próximos dias. Sim, cá estamos para mais um comentário, mais uma vitória do Sporting. Mantemos o primeiro lugar. Acho que era o mais importante. Andava muita gente a sofrer por antecipação com este jogo. Já estava tudo a sofrer desde a semana passada, ainda antes do Atalanta. Já vejo pessoas a sofrer com este jogo, ainda antes de jogarmos mesmo com o Atalanta. E parecia que íamos jogar com o Arsenal ou com o Manchester City, mas pronto, sem desprimor para o Arouca, que joga bem à bola, isso não há dúvidas nenhumas. E mais um grande apoio sportinguista no norte do país. Acho que o norte este ano tem sido, sem querer estar aqui a fazer comparações com Alvalade e norte, não é esse o objetivo, mas as locações aqui a norte têm sido de um apoio absolutamente inacreditável e incrível à equipa de Sporting, a todos os níveis. Seja nas chegadas da caminhonete, seja aí nos hotéis, seja na, no, no campo, e ontem mais uma vez mostrar isso num estádio que estava cheio de adeptos sportinguistas e que nós estávamos lá todos. E estávamos lá os três a assistir a essa grande vitória, e vamos a isso comentar o que se
Uns a
passou por lá.
assistir, outros a trabalhar, claro que está. João
Exato.
Castro.
Trabalhar.
João
Ontem o Castro
Castro,
foi traído pelas
bem-vindo.
eleições.
Exato, bem-vindo também, tu, uma vez mais, ao Sporting 160.
Olha, boa noite, Mariana, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Ontem realmente a Rádio El Sabadell estava a dar as eleições e, portanto, não houve relato. Aqui um grande abraço para o meu amigo, para o Vítor Tomé, que foi comigo. Já fomos para aí três ou quatro jogos em trabalho com o Observador. Esta foi a primeira vez que, basicamente, eu não trabalhei, simplesmente. Só ajudar a montar algumas coisas e o Vítor também a dar o tempo e resultado e o 11 inicial e pouco mais. E agradecer também, e agora esqueci-me do nome, acho que é seu Gomes, da Goal FM, que estava tanto frio que ele deu-me uns auscultadores espetaculares, assim super grandes para me proteger do frio. E apesar de não estar a ouvir a política, estava a ver o jogo, mas a ouvir a política, é verdade que os auscultadores ajudaram-me aqui para fugir do frio, que a bancada da imprensa estava a se levar com muito vento, fazia muita corrente. De resto, grande apoio, o Pedro falou e muito bem sobre o apoio, incrível, porque não era só na vossa bancada. Por baixo de nós e no sítio dos sócios da Arouca, nas extremidades, estava cheio de leões, lá no meio, nos camarotes também. E, portanto, é de salientar realmente esse grande apoio, numa bela deslocação, num jogo de Champions, que já vamos falar, obviamente, num jogo de Champions que era para o Sporting, e mandar aqui também um abraço para todo o malta do staff do Sporting, com quem eu tive o prazer de estar no final do jogo, inclusive de ter visto o Ruben Amorim, ter visto a conferência de imprensa do Ruben Amorim, que foi espetacular, e ele passou por mim, e realmente o Ruben Amorim é mais alto do que o que nós pensámos, pessoal. Posso-vos garantir.
Ok, vou ficar com essa imagem
Mando-me
na
mais.
cabeça. Ora, portanto, gente, ainda antes de avançarmos para os temas de hoje, obviamente não podemos deixar de agradecer aos nossos patronos, patreon.com/sporting160. É por lá que são lançados os pré-jogos e os pós-jogo, aqueles desabafos habituais que o Pedro e o João têm pós-jogo do Sporting, seja no próprio dia, seja no dia seguinte, mas obviamente há sempre pós-jogo para vocês ouvirem. e vamos falar aqui do que interessa. Pedro, quem olha para um resultado 3-0 até pensa que a coisa foi tranquila. O Sporting jogou e marcou e fartou-se de jogar à bola e aquilo era um lamaçal, um patanal e não chovia, depois choveu e depois não sei o quê, mas a realidade foi outra.
Sim. Dito dessa forma, sim, é verdade que sofremos todos um bocadinho, ainda hoje estava a falar isso até com o Fisgas, porque a certa altura, ali perto já do final do jogo, já não sei, pá, aos 80 e tal minutos, como nós estávamos na bancada cá em cima de tudo e em frente à bancada da imprensa, e a certa altura no final eu sentei-me, deitei-me assim um bocadinho de cócoras por baixo de toda a gente, porque... um bocado para libertar ali aquela tensão que todos nós temos e a malta arranja sempre as suas formas de desanuviar um bocadinho. E eu acho que ainda há pouco estava a pensar nisso, não tanto pelo que o Arouca estava a fazer, porque a verdade é que o Arouca tem uma oportunidade de golo, como o João iria falar nisso, e é talvez um dos momentos do jogo, que é a defesa do Israel, não é? Aos 34 minutos, na primeira parte, que é mesmo à nossa frente, mas porque o Arouca, na verdade, na segunda parte praticamente não criou nenhuma oportunidade, mas era sempre aquela coisa de pá, às vezes corre-nos uma coisa mal, um alívio mal feito.
Vai acontecer Sporting.
Uma bola parada.
É uma bola parada, que já não é fácil de acontecer Sporting, verdade seja dita, com o Ruben Amorim, numa época que está a correr bem, normalmente já não é tão fácil acontecer. Mas acho que estávamos todos com medo que isso pudesse eventualmente acontecer e perder, até porque falhamos muitos golos para fazer o 2-0, e eu acho que o 2-0 ontem, se é mais cedo, claramente o jogo estava arrumado. É pronto, mas também depois, olha, também é saboroso e também é a Sporting. Marcamos aos 90 mais qualquer coisa e depois marcamos aos 4 minutos de descontos e, portanto, arrumamos com o jogo. Claro que parece mais fácil do que o que foi, mas é um resultado inteiramente justo. Portanto, ganhar 3-0 espalha bem aquilo que o Sporting fez durante a partida. Uns momentos mais fortes, especialmente no início do jogo, e por isso até deu o golo cedo, como depois também tivemos de fazer alguma gestão física. E isso, ainda ontem estava a discutir isso com o João no pós-jogo do Patreon, uma coisa que se nota bem ao vivo é a gestão dos jogadores do ponto de vista físico, a gestão do cansaço, a forma como eles às vezes pausam determinadas ações porque não dá para estar ali os 90 minutos com esta carga de jogos, e a verdade é que eles vão ter já dois jogos. Nós jogamos já na quinta-feira, que nem é mal todo, como o João ainda ontem estava a dizer, mas depois jogamos logo outra vez no domingo e depois é que vão parar. E portanto era mais nesse sentido, porque de resto... E por também percebemos que na semana passada recuperaste pontos ao Benfica, digamos assim, que é neste momento o adversário mais importante, e portanto, não, provavelmente sabias que a seguir o Benfica era muito difícil não vencer ao Estoril. Era estranho perdermos logo dois pontos, por exemplo, empatarmos, quer dizer, ficava-te aquele amargo de boca, então recuperas três por causa da derrota no Dragão, e a seguir já perdias dois e portanto só tinhas ganho um, e portanto de repente outra vez ali a vantagem mínima, e acho que toda a gente pensa nisso. Mas a verdade é que o Sporting, num jogo complicado, e que o João o apelidou de Champions por outra razão, não aquelas Champions que eu estava a dizer, porque já eu referia-me a Champions da questão de parecia que íamos jogar contra o maior adversário do mundo, e mais uma vez o Arouca joga bem, troca bem a bola, sabe como se deve movimentar, tem bons jogadores, não é isso que está em causa, mas era um jogo de Champions no sentido, é daqueles jogos que tu sabes que tens mesmo que ganhar. Era um pouco também como aconteceu ainda aqui há pouco tempo quando fomos à Vila do Conde, são aqueles jogos que são importantes. De vez em quando não acontece, também não ganhamos sempre, mas este era um jogo que nós precisávamos definitivamente de vencer, até porque depois vamos jogar em casa para o campeonato, onde tem sido uma fortaleza com todos os jogos que fizemos em Alvalade, ganhamos, e depois vai parar o campeonato, e portanto a equipa pode outra vez recuperar e estarmos em primeiro lugar, que é o que nós esperamos, com os pontos todos conquistados. E portanto é nesse sentido que obviamente toda a gente fica ali nervosa, porque o Sporting também foi um pouco mais perdulário, o próprio Guiocas esteve ali um bocadinho mais perdulário, apesar de ter marcado na primeira parte, mas não houve Guiocas, mas depois houve Catamo com um grande golo, que também já falamos nisso, e houve uma altura que fizemos, que várias vezes eu e o João falamos no Patreon do Sporting 160, que um dia que o Catamo começasse a chutar, não tanto levantado para cima, como ele às vezes parecia que a bola ia sempre assim, começar a acertar com a baliza, a coisa não vai ser fácil para os guarda-redes, porque ele tem uma capacidade, uma força no remate, e a violência com que ele marcou aquele golo é incrível. E depois, e tivemos também Yulman, acho que um dos grandes jogadores de ontem, um dos grandes jogadores, o João, fã, um dos fãs número um do Yulman, e a verdade é que se Gyökeres tem sido o nosso abono de família e tem sido um jogador que muito tem marcado, obviamente, esta temporada de Sporting, é impossível não falar de Yulman. É um jogador incrível, aquele terceiro golo, a forma como ele recupera a bola, como faz o corte, a bola vai para o Gyökeres e o Gyökeres depois devolve, e o Yulman tem aquela calma e aquela classe. São dois jogadores que dão tudo até ao limite, eu ficava muito contente se conseguíssemos jogar com eles dois para o ano. Era um sinal de que estávamos mesmo a preparar uma próxima época ainda mais incrível, e portanto foi nesse sentido que toda a gente acho que ficou um bocadinho nervoso, mas no final também sabe sempre melhor, é sempre assim, não é? Ficas nervoso, mas depois quando o árbitro apita, ou pelo menos ali a partir do 2-0, que já ninguém se ia calar, porque já sabia que respira-se fundo, aí toda a gente respira fundo e está tudo a perceber que a vitória estava conquistada, e aí poder começar a festa, que também sabe bem.
Olha, deixa-me eu perguntar-te, fazer-te, aliás, duas perguntas, porque há sempre uma pergunta que tu fazes no pós-jogo ao João.
Sim.
Que é quem é que para ti foi o homem do jogo, se Yulman, se eu queres, e deixa-me eu fazer-te uma pergunta mais emocional, porque tu, tal como eu, levas muito para a emoção, se é dos jogos assim que são feitos os campeões?
Respondendo já à segunda, é claramente, estes jogos são fundamentais. Isto ir ali para lá da Serra da Freita, ir conquistar 3 pontos às 6 da tarde, não choveu, só no início, quando chegamos, numa tarde de domingo, felizmente desta vez as sapatilhas não sujaram tanto, porque há cimento, não há lamas como no estádio do Rio Ave, mas cá estão elas só para homenagem aos haters que andavam tão preocupados e que até achavam que era da Lacoste. Como podem ver, são Stan Smith, estão aí marcadas, mas por isso é que hoje as trouxe aqui, para eles verem, para terem certeza bem do que é que estou a falar.
Patrocínio Adidas.
Patrocínio Adidas, exatamente. Isto foi tudo...
Adidas, nota a gente, Adidas, nota a gente.
Exatamente. Mas a verdade, isso é evidente que faz. São aqueles jogos que tu... São jogos destes que qualquer adepto gosta e que quer, obviamente, no final vencer. Chegas cedo, como tu sabes, cheguei bastante cedo, acho que eram 3:30 da tarde. Cheguei primeiro do que tu, cheguei primeiro do que o João, e o João tem que ir para a rádio, desta vez cheguei primeiro com o João, e a verdade é que estás com os amigos, estás ali a falar com pessoas, com outras que conheces pela primeira vez, e depois vais assistir a um jogo de futebol, que é uma das coisas que obviamente todos nós adoramos e do clube que amamos. Em condições que, apesar de tudo, tem ali aquele problema do poste que tapa ali por causa da torre da televisão, que tapa ali um bocado a visibilidade, mas pronto, aquilo lá vai passando, não é dos estádios que seja dos piores, não é? Claramente até tem condições interessantes, às vezes até me espanta porque é que não é escolhido para jogos da UEFA, quando muitas vezes uma pessoa às vezes olha para outros estádios, talvez seja porque das acessibilidades do próprio estádio lá dentro, não sei, às vezes
mesmo foram.
Exato, é um facto, mas a verdade é que este estádio é só 55 km do Porto, isso é que é uma coisa espetacular. A malta fala sempre desta viagem longínqua, parece que vai e sabe-se lá para onde, mas na verdade são 57 km do Porto.
Tondela é mais problema... longe.
Claro que é, e a Tondela, Chaves, há tantos... A distância é a mesma que Guimarães, só que a diferença é que tu para Guimarães vais sempre pela autoestrada, sais de casa, chegas à autoestrada e sais no estádio Guimarães, do Vitória. Aqui... fazes 30 km pela autoestrada, pela A32 da Oliveira das Meias, depois sais aqueles últimos 20 km ali pelo meio da Serra da Freita. Mas a verdade, esses são os grandes jogos. Quanto ao melhor elemento do jogo, na verdade, o João teve um elemento que ele depois irá dizer, que é curioso, mas faz parte daquele lote de 5 jogadores que, na realidade, eu acho que foram os que se destacaram mais, mas eu... particularmente, acho que o Yulman foi, para mim não foi o Gyökeres, e até concordo mais quase com o jogador que eu sei que o João vai dizer mais à frente para ele qual foi o melhor jogador, para mim foi o Yulman, acho que foi, fez mais uma grande exibição, mas aceito perfeitamente o critério que o João escolhe, como aceito também até o próprio do Gyökeres, obviamente o Gyökeres depois acaba por ser escolhido já porque marca um golo, porque assiste e aquela coisa toda, e estatisticamente acaba por provavelmente percebesse porque é que é o homem do jogo. Mas para mim, Ullman é obviamente que vai nos enchendo as medidas. E o que é engraçado é que ele não é tão falado, obviamente, como o Gyökeres, mas tu estás ali nas bancadas e toda a gente fala dele de uma forma absolutamente carinhosa e percebe que está ali um jogador que é um Sporting com, é um bocado como antes de Cristo e depois de Cristo, é um Sporting com Ullman e um Sporting sem Ullman quando ele está em campo. Isso nota-se perfeitamente e, portanto, por isso é que eu há pouco disse, quem nos dera que Gyökeres e Ullman ficassem para o ano. Dava-nos muito jeito, especialmente
podemos
se
fazer campeões, com que podemos fazer com que a transmissão da Liga Portuguesa acabe nas televisões internacionais para isso
não, isso acaba porque a Liga Portuguesa não tem essa capacidade, não é? A Taça da Liga também ia para não sei onde, ia ser transmitida em Marte e em 50 mil canais ao mesmo tempo, e afinal vai ficar em Leiria, que é quase a mesma coisa, toda a gente sabe que Leiria...
É preciso roaming para Leiria, não é? Roaming.
Exatamente, toda a gente sabe...
Leiria não existe, não se esqueçam.
Mas a verdade é que eu até percebo porque é que fica em Leiria, e concordo perfeitamente no sentido que conseguiram com aquela competição que não tem interesse absolutamente nenhum, encher os estádios, ou pelo menos eles não dizem que encher os estádios, porque depois aquilo só levava 20 e tal mil, mas pronto, tiveram quase 6. Eu percebo essa lógica, e nós próprios já fizemos isso aqui quando fomos a Braga, no ano em que tivemos aqui as 3 competições em Braga, eu fui ver os jogos todos os 3 anos. Acho que a competição poderia ser reformulada e podia ganhar aqui um caráter ou mais competitivo, ou então ter outro tipo de caráter mais de desenvolvimento dos jovens, ou então mais preocupado com os clubes secundários. A verdade é que obviamente isto vive de patrocínios, patrocínios querem audiências precisam de espectadores, precisam de pessoas, precisam de poder vender isto às televisões. Claro que o Pedro Proença tentou dizer que ia levar aquilo lá para fora, eu na altura até toda a gente chegou a dizer que o que fazia sentido era levar se calhar para os Palopos, para países onde houvesse aqui uma expressão portuguesa e uma relação, falou assim, à Arábia, quem é que na Arábia quer ver isto? Sabe Deus, para ver a Taça da Liga Espanhola, quando é Real Madrid Barcelona que vem, mas se calham um Betis com um Valladolid, ninguém vai ver aquilo. Os árabes mal veem o jogo que lá estão, e têm lá Ronaldos e Jorge Jesus e essas coisas todas. Quanto mais ver, olha, por exemplo, a final deste ano, com todo o respeito, Braga e Estoril, iria ser um espetáculo. Braga e Estoril ser transmitido na Arábia, ser transmitido por esses canais todos árabes. Acho que consigo imaginar que a corrida de Falcões no Dubai teria mais audiência que a Taça da Liga na Arábia, mas por larga vantagem. Portanto, não me espanta nada que obviamente Pedro Proença às vezes diga estas coisas, mas depois, enfim, se preocupasse um bocadinho mais com o que se passa cá dentro, isso é que era interessante, porque acho que há aqui coisas que obviamente deviam de ser melhoradas, deviam de ser tratadas, e aí sim havia muito mais para trabalhar, até porque na verdade... Repara, se mesmo assim são muitos que continuam a ir ao futebol, e apesar de tudo vamos mantendo ali a média de 12 mil pessoas, ainda não atualizei com esta última jornada, mas andamos ali nas 12 mil, que é mais ou menos a média de estádio. Pá, agora imagina se tratassem um bocadinho melhor os adeptos, e eu acho que se tratassem um bocadinho melhor os adeptos, se pensassem um bocadinho mais nos bilhetes, se pensassem um bocadinho mais... Repara, tu foste à Atalanta, foste ao Alvalade ver a Atalanta, havia pessoas, eu não sei quanto é que tu pagaste para ver o jogo contra a Atalanta.
Deus me livre, olha, foi 40, 50
euros, 35, Paulo. Pronto, 35, epá, 35 euros é o bilhete mais caro de...
Mas atenção, apareci no backstage.
Eu sei que apareceste, há bocado também apareci no outro, mas repara, isto é uma loucura, quer dizer, andamos aqui a sustentar estes pansudos, que é o que eles são, porque isto não faz sentido nenhum, 35 euros. E aqui estes pansudos também são os nossos dirigentes, que eu acho que enquanto isto continuar a funcionar, mas pronto, isto levava-nos outro e já estou para aqui a divagar, mas a verdade é que é um bocado por aí. Infelizmente, acho que eu continuo sem perceber como é que se abdica tanto desta força que é, e não é só no Sporting, isto é transversal, como é que se abdica tanto desta massa humana que se movimenta por todos estes campos, a nível nacional, seja o Sporting, e não quero só falar do Sporting, Porto e Benfica, seja os adeptos do Vitória quando vão aos estádios fora, seja os do Braga, seja os do Famalicão quando vão, sejam 300 ou 400, não interessa, é o número que temos. Como é que se abdica tanto deste amor e desta forma inacreditável e de paixão que as pessoas têm para ir aos estádios, e que ainda acreditam que ir aos estádios, porque toda a gente sabe que se os adeptos não forem aos estádios, o produto não é apetecível, por muito que queiram. Como é que se abdica desta toda esta gente que se movimenta pelo país fora, a sextas à noite, a sábados, a domingos, que faz coisas inacreditáveis, não é? Ainda há pouco estávamos a falar da Joana, a Joana que na brincadeira nós apelidámos que é a dealer dos nossos bilhetes, porque é ela que nos tem conseguido comprar os bilhetes, que por exemplo que ainda não faltou nenhum jogo do Sporting, inclusive a modalidades. Como é que se abdica deste amor inacreditável de pessoas que são estas pessoas que representam o que é a alma do futebol? No dia em que isto desaparecer, pá, no dia que isto desaparecer, então isto não tem piada nenhuma. Pelo menos para mim, e eu deixo de ir e não tenho problema nenhum, e tenho a certeza que a minha mulher me agradece. Mas também perde a essência, e é um bocado por aí. E não vou, calar, senão o João não fala. Eu fico por aqui.
Pronto.
Eu, se quiser, posso ir dormir. Estou cansado.
Não, João Castro, não. Eu tenho muita coisa para te perguntar. Então, uma vez que não estiveste a trabalhar, não
é verdade. Sofri mais.
Pois, acredito. Deixa-me eu pegar pela questão do relvado, porque obviamente todos vimos o lamaçal em que ele ficou no fim. Depois pegar aqui na questão da importância de Morten Juhlmann, uma vez mais, em tudo aquilo que tem feito em campo, seja gols, seja assistências, seja transporte de bola, seja tudo isso. E acho que face ao estádio propriamente dito, tivemos todos aquela oportunidade de ver no fim e de ouvir no fim o grito de Coates, como se fosse um grito de alívio para aquilo que aconteceu. Deixa-me pegar também, eu assim faço as perguntas todas uma vez, deixa-me eu pegar também em Mateus Reis, que esta época tem estado assim um bocadinho balanceado e tem tido jogos muito bons e jogos mais ou menos, digamos assim. Mas também em Géni, que marca um golão depois de ter tido ali uma primeira parte um bocadinho mais complicada. E termino, prometo que é a última pergunta, com o Vítor Jokeres, que acabou por sair a coxear no final do encontro, completamente estourado, completamente estafado, mas completamente exausto, com uma exibição que valeu 3 pontos, 3 golos e vários comprimidos para pôr debaixo da língua.
Olha, eu quase que vou dizer como é o Pedro Nuno Santos. Prefiro uma pergunta de cada vez, que agora já me esqueci de duas ou três.
E ele irritou-se várias vezes, porque acho que continuava a fazer 3 perguntas.
Eu não me irrito com a Mariana, mas vou precisar que a Mariana me relembre realmente as perguntas.
Qualquer coisa eu digo-te.
Ok, vou começar pela primeira, que foi o relvado. Eu acho que o relvado estava mal para as duas equipas. Ou seja, não acho que foi por aí que o Sporting era prejudicado, até porque, se vamos ser rigorosos, quem teve mais posse de bola foi o Arouca. Portanto, quem tem mais posse de bola é quem é mais prejudicado, porque eles tiveram mais vezes a bola e jogam tão bem a bola, como nós vimos, e portanto jogam bem, e o Sporting também joga bem, mas o Arouca realmente joga bem, tem mais posse de bola, e portanto acho que o relvado prejudicou as duas equipas, prejudicou o espetáculo. Deixa-me dizer, quando cheguei lá e entrou a equipa do Sporting para aquecimento, neste caso os guarda-redes, o Vital lançou a bola ao solo na grande área do Sporting da primeira parte e a bola não pinchou, e rapidamente reuniu os guarda-redes e avisou-os que a bola se batesse ali, a bola não ia pinchar. Portanto, os guarda-redes normalmente, quando a bola bate, contam que ela sempre vai dar um salto, mas ali avisou logo os guarda-redes que ali na zona de penalti a bola caía e ficava ali, portanto não pinchava e não saltava. E portanto o relvado estava mal para os dois. Em relação ao Juhlmann, pá, eu sou fã número 1 do Juhlmann, é realmente atualmente o meu jogador preferido, eu acho que joga sempre bem. O Pedro elogiou o melhor jogador em campo e podia ser, ele acaba por fazer um golo, é o terceiro golo. Já tem mais golos que o Morita, tem tantos golos como o Géni, empatou com o Bragança também com 3 golos. Apesar de ser um médio de mais características defensivas, é verdade que leva o terceiro golo. Foi importante porque ele foi pressionar à frente e roubou a bola e depois o Gyökeres devolveu-a. Não foi egoísta neste lance, noutros foi. Mas o Juhlmann é fundamental. Até porque o Juhlmann, dentro do campo, é aquilo que nós sabemos. É um relógio, é a capacidade de passe, é a maneira como recebe a bola, a sua pressão, a maneira como ajuda a construir, a maneira como varia o flanco do jogo, e até faz isso no aquecimento, faz essa ativação no aquecimento, e depois tudo, eu acho que é um líder, está ali um líder claramente dentro do campo, e mesmo quando sai, fica no banco de suplentes a dar instruções, acho que é um atípico líder, eu acho que vai ser capitão do Sporting para o ano, acho que vai ser um dos capitães do Sporting, espero mesmo.
Guardona Cave, por favor.
Sim. Eu espero que mesmo que fique, porque realmente fala-se muito do Gyökeres e com toda a razão, mas é verdade que o Juhlmann foi crescendo e cada vez é mais preponderante, e o Pedro falou-se realmente quando há Juhlmann é uma coisa, quando não há é outra, e portanto para mim é fundamental nos equilíbrios da equipa, quer a defender, quer a atacar, e portanto é para mim um grande jogador. A outra questão era sobre o Géni, né? Sobre o Géni, marca um grande golo, e eu acho que o Géni finaliza bem, o Pedro salientou bem isso, quando remata realmente muito em força. Na primeira parte houve ali um lance que ele também vem para dentro e faz um remate por cima da barra, em arco, estava a tentar tirar medidas. O que eu acho que ele falha, ontem falhou um bocadinho na pressão, ou seja, às vezes o Sporting jogou com linha de 4 quando eles construíam a partir de trás, que era o Reis, o Coates, o Diomande, e o Quaresma jogava a lateral direito, e o Géni saltava na pressão, muitas vezes saltam muito tarde na pressão. E o Sporting teve dificuldades nessa fase. O que eu acho também é que falha muitas vezes no cruzamento. Eu sei que muita gente acha que ele fez um grande jogo, eu acho que ele fez um bom jogo, mas há aqui pormenores que tem que melhorar. O cruzamento do Géni nunca saiu muito bem, tirando um que a bola é atrasada na linha e ele atrasa para o Pedro, para o Pote, e o Pote falha. Demora muito tempo a rematar, mas o Géni tem ali alguns lances em que, se tivesse melhor capacidade de decisão e de cruzamento, as coisas eram melhores. Basta ver que ele só tem 2 assistências, o Jogaio tem 3. Só para todos termos a noção que realmente falta-lhe aqui um bocadinho do último passo e do cruzamento. Quando tiver isso, com a capacidade finalizador que tem e de remate, acho que realmente torna-se um jogador ainda com mais potencial. Acho que está-se a afirmar claramente, mas eu acho que ainda há aqui aspectos a melhorar, o que é bom. Há claramente aqui um caminho, uma curva de evolução que o Géni pode ter. Mais, Mariana, qual era a outra questão? Géni?
Espera, agora esqueci-me. Pois, ai, Jesus, também.
Sobre o Ruben Amorim, não foi que falaste de Ruben Amorim?
Exatamente.
Ruben Amorim.
Falei de Amorim, mas já não me lembro muito bem o que é que
eu... Mas eu vou dar o contexto que eu quero. Mariana, exatamente. Ruben Amorim e Matheus Reis, já sei. Ruben Amorim e Matheus Reis. Ruben Amorim, eu acho que esta vitória tem muito o dedo do Ruben Amorim. Porquê? Na primeira parte o Sporting teve muita dificuldade em controlar o Arouca. O Arouca passou muitas vezes a nossa linha de pressão, muito fruto dos movimentos, quer o Cristo entre linhas, mas o Jason, que vinha da direita para o centro, e realmente eles ficavam ali com mais um homem. Portanto, eles mesmo pelo meio conseguiram sair. O Sporting fez mal a pressão, às vezes com os tempos do Géni a saltar a pressão, às vezes também com o Guiocas a esquecer-se de tapar a linha de passe. E, portanto, o Arouca conseguiu muitas vezes sair, ou com os centrais, ou o guarda-redes a bater diretamente para o Tiago Jogaio, ou para a lateral, para o Weverson. O guarda-redes deles é um bom guarda-redes, aliás, evita 2 golos do Guiocas, isolado. E portanto o Arouca teve mais posse, aliás o Arouca teve mais posse de bola, teve 2 cantos, o Sporting teve 0 cantos, e portanto acho que o Sporting teve muitas dificuldades com isso. Depois o Sporting apanhando-se a ganhar, é verdade que na segunda parte o Ruben Amorim faz uma substituição muito inteligente, tira o Quaresma que estava a ter dificuldades ali com o Silá, mete ali o Diomando que é o jogador mais forte, mete o Inácio na esquerda, mas a verdade é que o grande golpe de mestre do Amorim foi perceber que não podia continuar, ou não tinha capacidade o Sporting para pressionar tão alto, e então recuou as linhas. Foi um Sporting mais pragmático, foi um Sporting que deu iniciativa ao Arouca, mas tirou o espaço do Arouca. Ou seja, o Arouca deixou de ter espaço para jogar, a não ser entre os centrais estar a trocar a bola. E a partir daí o Arouca nunca teve nenhuma oportunidade na segunda parte. Teve ali um ou outro cruzamento mais ou menos perigoso do lado direito, mas que foi bem interceptado pela defesa do Sporting. E portanto, o que é que nós fizemos? Fomos claramente venenosos depois nas transições, sobretudo com o Guiocas, que lá está, por falta da finalização e às vezes na decisão, tinha o Paulinho, há lá uma jogada que o Paulinho está em melhor posição e o Guiocas tenta rematar, e quando tinha o Paulinho sozinho. E portanto o Sporting acabou por ir adiando 2-0, mas nós jogamos com inteligência, ou seja, não conseguindo jogar da nossa forma, fomos um bocadinho o Sporting de 2020, 2021, quando fomos campeões, ou 2019, 2020, whatever, quando fomos campeões, que foi um Sporting mais pragmático, ou seja, jogámos mais atrás, tirámos o espaço ao Arouca, demos ali a posse de bola ao Arouca, a iniciativa ao Arouca, mas em transição fomos sempre mais perigosos, tivemos sempre mais perto de 2-0 do que o Arouca de fazer o empate. Acabámos por fazer as substituições na altura certas. A meu ver, a única que foi tardia foi a entrada do Nuno Santos pelo Pote. Podia ter sido 10 minutos antes, que o Pote já estava todo roto, né? Diga-se passagem. Mas as substituições foram certas. A entrada do Justo também foi importante, porque o Justo até tem lá um lance que anula. É a única jogada que o Arouca consegue, pelo meio, criar uma semi-oportunidade. Mas o Justo é mais rápido que o Mojica e que consegue aliviar. O Israel também saiu. E depois a entrada do Paulinho, o Trincão também já desgastado, e o Paulinho veio lutar muito, e é o Paulinho que faz a assistência até para o Géni, para o gol do Géni, numa boa rotação, e consegue depois isolar o Géni pela direita. Portanto, acho que o Ruben Amorim teve mesmo muito bem ontem no jogo, foi um Sporting mais pragmático, mais parecido com aquele que jogámos quando fomos campeões, porque não tínhamos nem pernas, e estávamos a ter dificuldades em parar o Arouca, e então roubámos o espaço todo ao Arouca, e portanto damos a iniciativa ao Arouca, e o Arouca morreu, não sabia o que fazer com a bola, andou ali a tentar, e o Sporting controlou e sempre teve mais perto da vitória. Acabámos depois, quando o Arouca arrisca um bocadinho, obviamente, aproveitar para desferir o golpe final, que foi com o Treino e depois ainda com o Ullman. E, portanto, acho que foi um jogo onde o Amorim teve muito bem a ler o jogo ao intervalo, mas tudo também só acontece, e agora vou interligar com, depois com o Matheus Reis e com o Israel, porque o Israel faz uma grande defesa na primeira parte. Caso o Arouca chegue ao empate, o Sporting não podia jogar assim. E portanto, tínhamos que ir para cima deles, íamos ter dificuldade, e o Arouca ia cair no sítio onde eles queriam, que era exatamente para jogar em transição, que são muito perigosos. Com a armada toda espanhola, mais o Silá e o David Simão também a colocar as bolas. E portanto, com o evitar do empate, permitiu-nos realmente na segunda parte, e porque não conseguimos marcar o 2-0 na primeira parte, porque o Guiocas também tinha lá uma boa oportunidade, é verdade que depois conseguimos esta estratégia, mas o Israel, como eu disse no programa passado, o apoio era essencial para o Israel tinha muito para crescer, tínhamos que acreditar realmente no Israel. O Israel é melhor que o Patrício quando o Patrício começou, eu disse isso a semana passada, está gravado, e a verdade é que o Israel faz uma grande exibição, ou faz uma boa, uma grande defesa com a Atalanta, super importante, volta agora em Arouca também a estar num momento decisivo, muitos bons reflexos dentro da baliza, a sair tem que melhorar, sobretudo no controle da profundidade, mas já neste jogo já havia aqui alguma evolução, ele, há lá um lance que ele sai rapidamente fora da área, e portanto acho que estamos no caminho certo. Se calhar ainda se pode fazer um grande guarda-redes, há coisas que tem que melhorar, como toda a gente, mas eu acho que nesta altura temos que lhe dar o apoio, ele sentir o apoio é fundamental, é o que nós temos, tem jogado bem e portanto merece toda a nossa confiança. O melhor jogador em campo para mim foi o Reis, pelo seguinte, pela combatividade que teve, era muito difícil, o Jason não é um grande jogador pelo lado, teve sempre muito certinho a defender, muito preponderante também quando, a ajudar a construir e depois conseguiu ainda subir e fazer o cruzamento para o Guiocas, a dar o golo do Sporting, o golo que abre o marcador, que é sempre importante e portanto a exibição global pela combatividade, sem erros, muito a ajudar toda a defesa, a ajudar também o ataque a sair, a construção. Eu acho que neste jogo o Matheus Reis também merecia aqui uma nota, não pode ser sempre os mesmos. Eu acho que o Matheus Reis tem muito bem, é um jogador que veio a custo zero e portanto tem sido muito certinho e acho que mereceu claramente ser titular e o prémio de melhor jogador. Mas percebo que seja o Diogo, o Ullman, acho que a equipa toda lutou e todos mereciam, mas neste caso o Matheus Reis, porque eu acho que teve uma preponderância, sobretudo também no primeiro golo, que é um bom lance do Trincão, diga-se passagem, mas depois o Reis fez um cruzamento à medida e isso é importante. Nestes momentos decisivos, já critiquei aqui o Reis por às vezes cruzar mal, mas é verdade que cruzou muito bem e o Guiocas encostou e portanto foi fundamental também começarmos a ganhar.
Ora, aí está. E ainda antes de irmos aqui às perguntas no chat, porque já sei que é disso que vais querer falar, Pedro Varela, já lá vamos, vamos pegar aqui nas vossas perspectivas para o jogo de quinta-feira. Pedro, uma Atalanta com quem já jogamos duas vezes, três, no caso, não é? O que é que o Sporting precisa de aprender a fazer? Eu acho que isto é mais vertente tática, mas eu vou para a vertente emocional da situação. Como é que o Sporting precisa de ler o jogo? Como é que a Amorim precisa de ler o jogo para que não volte a acontecer um empate?
Não, repara, muitos têm falado do empate, mas a verdade o empate até pode acontecer e nós até qualificarmos como já aconteceu com o Arsenal, não é? Acho que uma das diferenças deste jogo é que não há golos fora, não contou para nada o gol que eles marcaram fora, portanto, ter sido um 1 ou 0-0 é exatamente a mesma coisa. O Castro aqui há uns dias, quando falou aqui da Atalanta, já o referiu várias vezes. Estamos a falar de uma equipa que não é uma equipa qualquer, quer dizer, nós continuamos a achar que estamos a jogar com uma Atalanta que é uma equipa qualquer, que ainda agora foi empatar a Turim este fim de semana, ia jogar muito bem, mas a verdade... é que o Sporting também já lá empatou para o campeonato. Na altura, o resultado também servia um pouco à Atalanta e por isso a Atalanta também não forçou muito. Sabia perfeitamente que aquele empate dava. Mas eu continuo a achar que o que nós precisamos, para já, é de acertar defensivamente, que tem sido sempre o problema. A Atalanta tem conseguido facilmente marcar golos ao Sporting. Essa é uma questão. Daria jeito, provavelmente, e nós falamos isso muitas vezes nos pós-jogos, marcar primeiro, acho que o marcar primeiro aqui pode ter uma importância preponderante para o desfecho da partida. Precisamos ter uma equipa consistente, sólida, um Israel que nos dê garantias, porque isso tem sido E se calhar, por exemplo, nós olhamos para algumas das últimas derrotas que tivemos nas Ligas dos Campeões e nas competições europeias da era da Amorim, vemos que há muitos casos em que os guarda-redes foram importantes no desfecho negativo. E, portanto, começa por trás, obviamente, começa sempre atrás, pelo menos a construção da vitória. E eu diria que o Sporting tem a possibilidade. Eu acho que a Atalanta é ligeiramente favorita, não há
dúvidas. Joga em casa também.
Joga em casa, é uma equipa que já se conhece há muitos anos, é uma equipa que joga bem, não é um campeonato qualquer, não deixa de ser um campeonato italiano que é o top 5. Provavelmente top 3, 4, não sei, agora não interessa aqui se é o primeiro ou o segundo, mas está num dos principais campeonatos da Europa, e isso não vai ser fácil. E depois há o fator tradicionalmente difícil para o Sporting, que nós nunca ganhamos fora em competições europeias a italianos. Portanto, está numa boa altura de Ruben Amorim quebrar esse inguiço, mais um, ele já quebrou alguns, e portanto eu acho que faz... que vai ser muito por ali para tentar conseguir dar aqui a volta a esta Atalanta. De qualquer forma, como eu não estou a dizer que o Sporting deva jogar para o empate, mas é diferente saberes que não tens que ganhar para pelo menos manter-te vivo na eliminatória, a ter que saber que é claro que obviamente vai jogar para ganhar. E há aqui uma coisa que o Mário Simas diz e com uma razão, é evidente que a Atalanta aqui em Portugal lutava para ser campeã, é evidente com aquela equipa, acho que ninguém tem dúvidas.
E aliás,
aquela equipa, até o estádio, o próprio estádio já está adaptado à realidade portuguesa, aquela bancada onde os adeptos vão ficar. Acho que o próprio Pedro Proença poderia...
Vou descobrir quinta-feira, claro. Quinta-feira trago umas dicas para o Proença.
Exatamente.
Mas porque e as pessoas estão sapatinhas ali, com a brisa, com o
acho que não há dúvidas nenhumas. Mas acho que passa por aí. Agora, temos que ser fortes fisicamente, temos que ser fortes animicamente, porque nós já vimos a Atalanta dominar-nos o jogo, e dissemos isso no pós-jogo, eu até que disse isso ao Castro, achei... Eu, se fosse adepto da Atalanta, tinha ficado muito chateado por não ter saído ao lado com a vitória, porque eu acho que eles fizeram o suficiente para ganhar. Eu, se fosse adepto, se o Sporting tivesse feito aquilo que fez a Atalanta em Alvalade, eu tinha ficado triste porque acharia que poderia ter ganho. E, portanto, temos que estar muito, muito, muito concentrados. Vai ser um jogo complicado. E temos tempo para descansar, porque vai haver aqui uma viagem, jogamos na quinta-feira e depois temos sexta, sábado, domingo. Claro que temos pouco tempo para recuperar. Contra
o jogo é domingo ou segunda-feira? Boa Vista.
É domingo à noite, porque a segunda tem que ser concentração da seleção. E então toda a gente joga no domingo.
Mas de qualquer forma, eu acho que a equipa tem que... A gestão de física, olha, que aproveitei a pausa da seleção para descansar, acho que tem que dar tudo. Fazer dentro daquilo que é possível, obviamente com a gestão, como temos vindo aqui a falar, porque nota-se que há jogadores que por vezes, a determinada altura, já estão desgastados. E seria normal, mas acho que o Sporting tem possibilidade de qualificar e todos nós queremos continuar o caminho para Dublin, e isso seria fantástico.
E vamos ser felizes a caminho de lá. Vamos pegar já aqui em duas perguntas no chat, mas Pedro Varela, não me escolhas nenhuma já, porque eu tenho uma pergunta crucial para João Castro. João, é óbvio que a prioridade é e será sempre aqui o campeonato. Levavas Gyökeres para a Itália?
Levava Gyökeres para a Itália. Acho que isso é fundamental. Eu acho que o Sporting não pode distanciar tão facilmente. Eu sei que o campeonato será sempre o foco e, portanto, em qualquer dúvida física, se o Gyökeres disser ao Ruben Amorim que está a sentir-se um bocadinho cansado, o Amorim vai colocá-lo ao banco e joga o Paulinho. Portanto, em qualquer dúvida física ou qualquer sinal que possa existir de lesão, o Ruben Amorim vai sempre optar pelo jogo do Boa Vista, obviamente. O que eu acho é que o jogo de ontem vai dar um tónico muito grande aos jogadores de Sporting para vencerem.
Olha, pegando aqui no jogo de ontem, vamos pegar na pergunta do Luís Gordo Varela.
Olá.
Em Bérgamo podemos jogar da mesma forma?
Da mesma forma que deve ser o segunda parte do Arouca, certo? Eu estou a pensar que deve ser isso que o Luís está a perguntar.
Assumo
eu
também.
Sim, eu acho que sim, podemos jogar da mesma forma, obviamente. Se nos sentimos confortáveis e se o Ruben Amorim achar que é confortável para a equipa jogar dessa forma para depois sair em transição, pode ser. Agora, se também dás muita bola à Atalanta, eles acabam por arranjar espaço e maneira de conseguir entrar na nossa defesa. Portanto, eu acho que tem que ser um misto, não pode ser da mesma forma e pressionar tão alto como nós estávamos a fazer ou como nós fizemos cá, inicialmente. Tem que ser uma pressão um bocadinho mais na zona do meio campo, e depois também aproveitar essa forma. Ou seja, não podemos recuar muito contra esta Atalanta, porque eles conseguem mesmo construir muito bem, não podemos dar muitas bolas, porque, repara, eles sentem-se muito confortáveis com a bola, que é ao contrário do Arouca. O Arouca sente-se desconfortável se tiver muita bola e tiver ali a dominar, mas pouco espaço. A Atalanta serve-se como peixe na água nisso. E, portanto, temos que lhe retirar essa situação, não deixar alguns jogadores virarem-se, pressioná-los bem, mas também não podemos pressionar tão à frente, porque a Atalanta arranja espaço. Portanto, há aqui um meio termo que tem que ser conseguido para Bergamo. Agora, vai haver, se calhar, uma, duas, três alterações, mas eu acho que o jogo de ontem, e esta questão dos três dias, conforme o Varela referiu, vai ser um tónico muito grande. Nós nunca vencemos a Itália, há que dizer. O Ruben Amorim pode bater esse recorde, pode ter mais esse recorde, foi na Áustria, foi na Alemanha, e o Amorim pode juntar isso à Itália. E devo lembrar que nós jogamos muito bem em Bergamo quando fomos lá na fase
de grupos. Eu choro.
Exato. Vamos lá à fase de grupos e, portanto, vamos ver. Agora, eu acho que se o Sporting marca primeiro em Bergamo, as coisas podem correr mesmo bem para o Sporting. Vamos ver. Mas eu acho que os jogadores e o tónico que esta vitória da Arouca deu é importante para este jogo e para o jogo do Boa Vista. Vai ser um tónico forte e, portanto, acho que temos tudo também para fazer um belo jogo. Agora, obviamente que se formos eliminados, isso pode acontecer. A Atalanta tem um melhor plantel em termos de qualidade no seu todo. Não estou a dizer no 11, mas no seu todo. É realmente uma equipa que joga, é uma equipa de treinador, não é? O treinador é o treinador, certo, o mesmo Pellegrini há 8 anos e, portanto, é incrível aquilo que também é feito lá e, portanto, tem essas dinâmicas todas, mas eu diria que o Sporting tem aqui algumas hipóteses. Eu acho que até melhorou um bocadinho as hipóteses face ao resultado da Arouca. Vamos aguardar.
Olha,
mas estamos dominados pelo total campeonato e na taça, portanto, também não há problema nenhum.
E falando aqui em dinâmica, pergunta ao Fado, não faria sentido o Sporting jogar com três médios em Bergamo, abdicando de um extremo?
Não faria sentido, porque nós não jogamos assim, portanto, era uma coisa nova. O que faz sentido é termos um de extremos a fazer de terceiro médio, ou seja, pode haver ali uma ajuda muito grande do Pote a fazer terceiro médio, mas nunca mudar radicalmente. E, portanto, é isso que nós vamos ter que fazer, é perceber que realmente o que é que podemos fechar mais e em que movimentos a Atalanta será mais forte, e aí o Pedro Gonçalves poderá ter um papel fundamental, porque ele é muito inteligente nos espaços que ocupa a fechar, e, portanto, poderá ajudar como ali terceiro médio, mas nunca mudar o sistema para três médios, nós não estamos habituados a isso, e, portanto, isso não irá acontecer.
Falando em mudar o sistema, passamos para a pergunta do Tiago Campos. Não seria interessante jogar em Bergamo com a dupla Paulinho e Jokeres fazendo descansar o Pote?
Olha, seria interessante jogar da mesma forma que o Pote também é fundamental nesse, agora o que eu estava a dizer, ajudar como terceiro médio. Portanto, se não jogar o Pote, tudo o que eu disse para trás fica um bocadinho comprometido. Vamos ver, a questão aqui é realmente a escolha perante o que o adversário, perante o que o Amorim acha que pode melhorar em relação ao que fizemos em Alvalade, em primeiro lugar. Depois, perceber os pontos fracos da Atalanta, porque nós, na Atalanta, nós começámos muito bem, começámos a ganhar, mas depois houve ali uma quebra física grande do Sporting, e depois nunca mais conseguimos sair ali, houve ali momentos que nunca conseguimos sair, e isso é importante. Por exemplo, aquela fase onde eles jogam homem a homem, a Atalanta, marca homem a homem, como vocês viram, a pressão homem a homem. Se tu perdes a bola, imagina, sobretudo aqui, por exemplo, o Eders, que foi um caso que o Amorim falou na antevisão e depois aconteceu. Se perdes a bola ali no meio campo, quando eles fazem a pressão homem a homem, nós ficamos numa situação um bocado complicada. E, portanto, vamos ter que o Amorim escolher quais os jogadores que lhe dão mais garantias para receber a bola, rodar e não perder ali a bola, mas também vai perceber a fase contrária, que é quando estiver a defender, é preciso também que o jogador saiba tapar ali todos os caminhos, e neste caso a dupla Guiocres e Paulinho podia fazer sentido, mas eu acho que não vamos com os dois lá na frente.
Olha, falando aqui, terminando as perguntas da Atalanta, pegando aqui na pergunta do Pedro, o que é que achaste do jogo do Koba contra a Atalanta?
Olha, eu até pus um vídeo no Patreon sobre os lances todos do Koba, jogo da Atalanta. Eu acho que com a bola ele teve bem, podia ter arriscado um bocadinho mais a rodar e a transportar a bola, que é o ponto forte dele. Sem bola é que eu acho que ainda está muito longe ou muito verde daquilo que é necessário num médio, é mais ofensivo, mais agressivo, mais intenso, fazer faltas quando é necessário, meter o pé e às vezes não se desligar do jogo, e houve lá um lance que ele foi batido. Há dois lances. Há um lance que o Israel dá-lhe a bola para tabular e ele deixa-se antecipar para o jogador da Atalanta e quase que era o golo da Atalanta. Há outro lance em que ele passa por ele e ele não acompanha. Felizmente o passe dele saiu errado, porque lá está, mas devia ter acompanhado o jogador. Acho que há uma parte mental que é preciso ser trabalhada no Koba, porque a parte de bola do Sporting é muito importante. O Morita teve que passar por essa fase, o Ilman teve que passar essa fase. O Sporting joga com dois médios e, portanto, não dá para estar ali parado e não cobrir os espaços. Não dá para deixar este a pensar, ah, ok, vai aparecer aqui os meus dois companheiros e vão tapar isso. Portanto, o Coba tem que ser mais agressivo, tem que fazer faltas, ir aos duelos, meter o pé e, portanto, tapar aqui, e não se desligar do jogo como algumas vezes desligou. Com bola, já teve melhor, mostrou qualidade em termos de passe, passo longo. Mas lá está, não basta para seres um grande médio de Sporting, não basta seres muito bom com bola. Se não fores sem bola, o Amorim não te chama. E portanto, há esse trabalho que eu acho que tem que ser feito ainda por Coba.
E que vai ser feito com toda a certeza. E agora, deixei a voz do João descansar, vamos passar aqui para a pergunta do Daniel. Pedro, gostava de saber a tua opinião sobre os conteúdos que o Sporting tem feito nas suas redes sociais. Parece-me que o Sporting está à frente de todos os outros clubes portugueses.
Nós já falamos um bocadinho em tempos sobre isso. Há coisas que o Sporting faz bem desse ponto de vista. Acho que os vídeos do backstage e os vídeos que todos nós apreciamos ver, acho que não há dúvidas disso, como vídeos de apresentação, como foram os ADNs de Leão, como foram os podcasts, os Geirinhas e todos esses conteúdos, acho que foram bastante interessantes. Até a conta TikTok, eu gosto muito de ver a conta TikTok de Sporting, acho que às vezes tem lá uns vídeos, acho que tem lá umas coisas com muita piada, feito para o estilo de pessoa que
Mariana
gosta.
Mariana conta
Exatamente. Tem aqui, porque é aquilo que as pessoas procuram ali muito naquela plataforma. E aí eu concordo que estamos bem, estamos à frente dos outros, não sei, como não vejo muito as redes sociais do Partido Benfica, não é a minha área, não são as redes sociais, não sei comparar. Agora, olhando numa estratégia mais alargada, estamos muito atrás. Acho que esse é o grande problema. Enquanto que nós temos pequenas vitórias em algumas coisas, mas depois se olharmos para, não é, como os ingleses gostam muito de dizer, para a big picture, ou os americanos, nós aí falhamos um bocadinho. Não vale a pena estar aqui a bater no ceguinho, é só tentar fazer uma compra na Loja Verde ou tentar ir ao website fazer uma pesquisa sobre um jogador de futebol, ou tentarem fazer login no site do site mesmo, saber se as vossas cotas estão em dia, por exemplo, ou já agora, se quiserem fazer download da vossa aplicação móvel do Sporting e instalá-la no telemóvel e utilizá-la, e acharem que chegaram a 1980. Mas pronto, isso teremos tempo para falar mais à frente ou quando acabar o campeonato. Não acho que seja o importante agora nesta altura. Estão bem, acho que alguns conteúdos são bons, de muita qualidade. Acho que na questão do vídeo é evidente que se notou a saída do Igreja e há certamente aqui uma adaptação das novas pessoas que lá estão, mas até agora continuamos, pelo menos há um fio condutor que vinha sendo, que tinha sido construído e que está a ser seguido, e acho que disso estamos bem. Mas há muito mais para fazer, mas a seus tempos, lá iremos fazer. Eu estava agora a olhar para aqui, eu estou espantado porque há muito tempo que não temos tanta gente a ver em direto o programa e eu não sei o que é que está a passar.
Eu
é ao nível de ter um convidado quase ao nível do Bruno Carvalho, é uma coisa inacreditável isto.
Olha, Pedro, deixa-me só responder ao Paulo.
Não há mais nada para ver nas televisões, é isso. É que hoje até estava o Ventura na televisão. E como tanta gente botou nele, eu pensei que até estava tudo a ver o homem, mas não.
Meu Deus.
Olha, deixa-me responder ao Paulo Ferreira, porque o Paulo Ferreira faz sempre boas questões.
É verdade.
E o Paulo Ferreira fez aqui essa pergunta sobre o Ouro.
Ai, desculpem, tínhamos que...
E depois só vou terminar a seguir ao João dizer uma coisa do Rojado. Mas claro, esta pergunta é muito boa, força, João. Avança.
Sim, não. Eu acho que sim, Paulo. Acho que, por exemplo, o Mujica era um jogador bastante interessante, e até acho que o Sporting até já sondou o Arouca sobre isso. Acho que era um avançado muito interessante. Deu para ver ontem ao vivo também as suas qualidades. É um jogador que ataca bem a profundidade, também é muito forte nos duelos, joga bem de costas e tabular com os seus companheiros. E depois, lá está, quem marca estes golos todos no Arouca realmente tem muita, muita qualidade. Se eu não me engano, tem 25 anos e, portanto, está aqui numa idade muito boa, ou seja, não é muito novo e podia ter aqui outro tipo de questão. É um jogador já que também com a mentalidade certa e, portanto, acho que seria um belo jogador. O Cristo seria um belo jogador também para o Sporting, eu acho que eu gosto muito. Ontem, infelizmente, não estava inspirado, porque realmente teve ali alguns lances em que podia ter feito um melhor passo ou uma melhor decisão, ou até tentar uma finalização de forma diferente. E, portanto, acho que até nisso tivemos aqui, foi tudo bom para o Sporting ontem em Arouca. Mas é um jogador muito interessante, também é um jogador que passou pelo Real Madrid, já fez um jogo oficial pelo Real Madrid, é da escola do Real Madrid, é um jogador que aparece muito bem entre linhas, sabe muito bem aparecer no espaço, ou seja, podia caber nos três da frente do Sporting, não sendo um extremo puro, e não é um extremo, é verdade que pisa muito bem todos os passos entre linhas e, portanto, finaliza bem, tem um último passo também bom e, portanto, acho que também era um jogador interessante. Podia não ser para titular, claro, mas muito interessante. O Filá também é um jogador que eu gosto bastante, apesar de ter ali algumas coisas que era preciso ser trabalhada em posto de força, mas tem qualidade técnica, tem velocidade e, portanto, podia ser também um jogador interessante porque pode fazer várias posições, pode jogar mais a médio, mais atrás, pode jogar lá mais de esquerda na esquerda, que foi o que aconteceu, mas claramente o Mujica e o Cristo, para mim, seriam realmente jogadores muito interessantes. Este Arouca, que tem 4 ou 5 espanhóis, aproveita muito bem o mercado espanhol, e, portanto, estão de parabéns, obviamente, pelo scouting que têm feito, têm sacado os jogadores. Não é fácil também convencer os jogadores a virem para a Arouca, mas a verdade é que têm convencido, têm dado boas condições, agora com o Daniel Sousa cresceram muito, e portanto são jogadores obviamente super interessantes, mas Mujica e Cristo seriam realmente dois jogadores bastante, bastante bons para o Sporting. Vamos ver, Ruben Amorim obviamente estará atento.
Olha, rapidamente ainda, antes de irmos para as notas finais, João Castro, se tivesses de abdicar de um jogador para ser campeão,
foi a pergunta que o Diogo fez-me no estádio.
Humans ou Jokers?
A pergunta que ele me fez no estádio, que era essa que ele queria te perguntar.
Tivesses de abdicar um jogador para ser campeão? Como assim? Se eu abdicasse de um jogador, o Sporting era campeão?
Tinhas que perder um deles, exatamente.
Tinhas que perder um deles e eras
qualquer campeão. Qualquer um, eu queria ser campeão, portanto, deixava escolher para mim. mas claramente, eu como tenho a paixão por Ulmer, pronto, abdicaria do Gyökeres.
São 100 milhões, né?
Claro, e vale mais, portanto, abdicaria, ganhava mais dinheiro, mantinha o Ulmer, com 100 milhões ia comprar outro jogador. Ou dois jogadores e, portanto, abdicaria
ou
do
Guilherme. Ou 3 ou 4 para fazer o legado. Enfim, avançamos já para as notas finais e o João Rochado falou aqui de uma coisa.
Eu vou falar disso, sim, era isso.
Porque eu já tive, eu felizmente ou infelizmente, não foi a primeira vez que fui à Arouca, e na altura, desculpa Varela, sei que queres falar sobre isto.
Sim, não, força, porque o mais rapidamente foi comentado por todos ontem.
Pronto, basicamente foi a minha segunda vez, ou terceira, já não me recordo, em Arouca, e de facto, há 2 anos atrás, aquilo que aconteceu foi que eu entrei pela porta do lado do café, para quem conhece a zona de Arouca, entrei pela porta do costume, basicamente, e existiam 4 GNRs a revistar os homens e 1 GNR. A revistar as mulheres. Estive na fila cerca de 40 minutos, mais ou menos, para poder entrar. Eis não que quando chego à minha vez de ser revistada, mandam-me levantar a camisola, mandam-me tirar o casaco e dizem-me que, na altura, a minha máquina do tabaco não poderia entrar. Foi um filme, estava a chover a potes, a Pedro Gonçalves, desta vida, não é? E, obviamente, eu fiquei com o nome da agente para que, se acontecesse alguma coisa à minha máquina, ter alguém para poder reclamar. No dia de ontem, apesar da bancada ser aberta, eu entrei pela porta contrária, ou seja, dei a volta por trás da baliza, do outro lado. Exatamente. E acabei aqui por ser revistada de uma forma perfeitamente normal. Só que sei que, obviamente, mais perto da hora do jogo, houve revistas muito complicadas e a revista foi muito, muito demorada. Portanto, é só os meus 5 tostões para tudo aquilo que.
Mas a questão da revista, para mim, é mais grave do que isso.
Em Arouca.
A questão da revista que o João Rochado. A questão da revista que o João Rochado ontem fala aqui, que é realmente a coisa mais absurda que ontem vimos. Eu há muito tempo. Este ano fui aos Jogos Todos a Norte e tenho ido ao futebol há vários anos, como todos nós, e ainda recentemente estive em vários aeroportos e eu nunca fui tão revistado no estádio como no estádio do Arouca. Inclusive, ontem, uma coisa que se notou foi não só pedir para virar de costas, portanto, fazer aquela revista normal em que te vão de cima a baixo, pediram-te para virar de costas, pá, como havia um agente, e isso foi comentado pelo Duto, que fazia revista em que chegava a tocar nas partes íntimas das pessoas. Foram várias as pessoas a falar disso, que é uma coisa que foi uma coisa absolutamente ridícula. Aquilo ontem estava, mais uma vez, é passar quase a culpa para os adeptos, sem eles ainda terem entrado no estádio e achar que são logo criminosos. E o Diogo Cosme, depois estávamos a contar isto, isto foi uma risota na bancada, houve um homem que o polícia pediu para abrir um pacote de batatas fritas. Reparem bem, como é que tu pedes a alguém para abrir um... Repare, o pacote estava fechado. Pediu para abrir o pacote. Ou seja, o que é que na cabeça daquele polícia estava? Que o homem em casa fez um pacote de batatas fritas, selou, meteu lá dentro um artigo de pirotecnia, uma arma, levou o pacote selado e o gajo... Opa, isto é de uma loucura que entramos numa lógica que eu nem sei onde é que esta malta vai buscar estas coisas. Mas enfim, são
Mas Pedro, coisas... ofereceram batatas ao senhor ou não?
Pá, não sei, mas eu acho que merecia, eu acho que o homem merecia. Provavelmente o homem estava a precisar de estar ali muitas horas.
Podiam ter
estar a precisar. Bem, enfim, é uma coisa absolutamente tão ali, enfim, estão sempre à procura.
Abriu
e depois...
só tinha batatas, obviamente.
Sim, só abriu e só tinha batatas. Quem diria que um pacote de batatas fritas fechadas, depois de ser aberto, só
antigamente
tinha batatas.
Antigamente a Matosana trazia brindes, mas agora não traz.
Mas trazia aquela luzinha para atirar e não sei o que mais. Caralho, o gajo estava a pensar, caralho, era isso. Pá, o gajo podia atirar, como é que se chama? Era os tazos. Podia acertar com tazos no quarto ar, no fiscal linha. Se calhar, olha, é mesmo isso que ele estava a procurar.
A senhora ontem perguntou-me se eu ia arremessar a minha máquina de tabaco. Eu só disse assim, não vale o esforço.
Pá, aí, nem já tivemos dinheiro. O problema das powerbanks, que também já não têm sido recusadas, o Arrojado já ficou sem uma em Vila do Conde, o Francisco, por acaso, recuperou no final do jogo, acho que foi em Vizela ou em Moreira, sim. O Francisco, exatamente, o Alves, portanto, enfim, qualquer dia, e as máquinas de tabaco, lá vemos chegar as máquinas de tabaco, qualquer dia não entram mesmo as máquinas de tabaco, mas pronto, notas finais, eu por acaso, era a minha nota final era a questão de, obviamente, desta forma como os adeptos continuam a ser tratados, e eu não sei se depois na outra porta foi tão rigorosa como esta, claro que nesta porta toda a gente sabe porque é rigorosa, é da mesma porta como acontece em Alvalade quando entras para a porta da bancada sul, é muito mais rigoroso rigorosa a revista em Alvalade da porta da bancada sul do que da porta, por exemplo, no outro dia quando alguma vez que fui a Alvalade, que fui para a central que nem ninguém me tocou, nem ninguém viu, só mostrei o bilhete e o gajo disse, ah, está tudo
mas
bem,
mas isso porque não trazia as batatinhas.
Pois trouxe, ah, se calhar se levasse para cá, vou experimentar levar um pacote de batatas. Ah, aí não me deixavam entrar, aqueles em Alvalade não deixam entrar. Se fosse uma ficha para tirar café, talvez, mas um pacote de batatas, acho que não. Mas pronto. Ou então, se calhar é como o Fato está a dizer, se calhar a batata podia ter presunto, mas só se tivesse a pata do presunto mesmo lá dentro. E o gajo ia abrir, saía uma pata e o gajo ia dar com a pata. Não sei, às vezes é espantoso estas coisas que acontecem no futebol em Portugal, é uma coisa incrível. Mas pronto, fico-me por aqui, senão começo já a divagar.
João Castro, as tuas notas finais.
E é bem bom. Olha, falas de Elito,
tenho uma nota final, tenho aqui várias notas finais, mas aqui a primeira e a mais importante aqui, e que ressalva muito o que é o Sporting nesta época, é os adversários admitirem que o Sporting é a melhor equipa em Portugal. E ontem foi o Cristo, que ainda há pouco falamos dele por ser um belo jogador, quando lhe perguntaram se o Sporting é a melhor equipa. E ele disse claramente que o Sporting é a melhor equipa em Portugal, conforme também dizem os resultados, e gosto muito do estilo de jogo do Sporting. Isto, ou seja, não é o primeiro jogador, eu estava aqui a tentar me lembrar quem foi o outro, mas já houve um jogador que disse o mesmo no final de uma flash, e eu até nem sei se...
Eu creio que foi Vizela.
Acho que foi Vizela também, acho que também foi Vizela. Ou foi Vizela ou foi Chaves, mas sei que, com quem disse isso, houve já treinadores que disseram o mesmo, que o Sporting é a melhor equipa. E, portanto, eu acho que é excelente perceber os adversários admitirem isso, porque isso realça realmente o trabalho feito pela equipa de Ruben Amorim, pelo seu staff, e portanto acho que isso é fantástico. Por outro lado, deixa-me dizer que eu estive perto do staff do Sporting, que estava a filmar o jogo para depois avaliar, e estava lá o Tiago, o treinador também do guarda-redes, e estava lá o Adérito, que é o adjunto, e permita-me dizer que realmente há ali muita paixão, e quando foi o golo do Gene, percebeu-se aquilo que eu e o Pedro tínhamos dito, que era um jogo de Champions em importância, a maneira como festejaram o golo, já eu tendo estado noutras ocasiões perto deles, é verdade que aqui notei que o segundo golo do Gene foi festejado de uma forma muito efusiva, ou seja, eles estavam a sofrer tanto como nós estávamos, como o Pedro estava, como tu estavas, como o Diogo Cosme estava, como o João Rojato estava, como o Miguel Almeida estava, como toda a gente estava. E, portanto, senti ali claramente que aquilo, ou seja, para a equipa também havia ali um forte objetivo de vencer o jogo e ver todos a festejar daquela maneira indica muito sobre não só a paixão deles pelo Sporting, obviamente, mas a paixão pelo sucesso, que é isso que nos interessa, é a paixão que eles tenham pelo sucesso, pelas vitórias, e portanto queria deixar esta nota, porque sente-se que realmente há ali um desejo muito grande de corrigir aquilo que correu mal o ano passado, que foi uma época sem vitórias, sem troféus, mas que este ano há uma vontade muito grande realmente do Sporting em vencer. Outra grande situação que queria falar é realmente de uma foto, e até foi o meu primo que mandou, do Ullmann no terceiro golo, que está completamente aos gritos, e lá está. Quando me perguntam porque é que eu gosto, porque é que é um jogador preferido, porque é que é um líder, porque é que tem uma paixão por este clube e pelo que está a fazer, é o Ullmann, e portanto se calhar só espero que o Sporting esteja mais atento aos jogadores nórdicos, que é verdade que os jogadores nórdicos às vezes são tidos como jogadores frios, mas são frios naquilo que interessa, porque depois naquilo que realmente importa, que é realmente a dedicação ao trabalho, ao clube onde estão, é verdade que ainda dão algumas lições a muito boa gente, e portanto está aqui também um filão que o Sporting pode agora aproveitar, já que tem um relacionamento mais estreito com esse mercado, até porque somos acompanhados diariamente para ver os jogos do Guiocas, como vocês veem nas redes sociais, há muita malta que publica tudo e mais alguma coisa do Guiocas, as estatísticas e tudo, e portanto, só para terminar, deixar que o Guiocas já tem 19 golos, empatou com o Banza, na lista dos melhores marcadores, tem 9 assistências, o Pedro Gonçalves tem 9 golos e 10 assistências, são os jogadores realmente com mais golos, depois vem o Trincão com 6 golos e 3 assistências, na Liga são os jogadores com mais golo, mas depois se olharmos para toda a equipa, era isso que eu queria deixar aqui, todos os jogadores, à exceção dos Gaio, do Mateus Reis, e o Santos Justo, mas o Santos Justo jogou muito pouco, e o Neto também jogou muito pouco, todos já marcaram golos no campeonato. Ou seja, além de sermos a equipa que já marcou mais golos, não é, Pedro? Do Ruben Amorim, já temos mais golos que o ano passado, já temos mais golos que há 2 anos, já temos mais golos
que... E estamos a caminho de tornar a equipa que mais golos vai marcar numa época. Ainda falta um bocadinho, mas podemos conseguir esse objetivo também.
Exatamente. E, portanto, quase todos os jogadores de campo já marcaram golo, o que também diz muito. Falta realmente os Gaio e o Mateus Reis, já andaram lá perto, mas ainda não conseguiram marcar. Falta realmente o Santos Justo, mas tem jogado pouco, e o Luís Neto tem jogado pouco. Mas o Santos Justo, eu acho que ainda vai a tempo de marcar um golinho num canto. Mas a verdade é que todos os jogadores, já o Diomando, o Inácio, o Coates, o próprio Quaresma já marcou, e portanto o Génio obviamente já marcou, e portanto todos os jogadores a faturar, o que também é muito importante. Era também deixar este dado estatístico que é interessante. Que falta realmente só aqui os Gaio e o Mateus Reis, que podem marcar, por exemplo, no derby, os dois.
Pronto, exatamente. Assim. Mariana, deixa-me só dizer duas coisas. Uma em relação ao Guiocas, em termos de golos. Há dois, no top 10 dos avançados da história do Sporting, com melhor média de golos marcados, só dois estão vivos no top 10. É o Jardel e é o Guiocas. O Guiocas está em 9º lugar neste momento, na história do Sporting. Todos os outros já morreram porque...
O Hélder tem razão, esqueci do Paulinho com 9 golos.
Paulinho
com 9 golos.
Um entrevistamos e o outro, se nos deixarem, também entrevistamos. Mas é curioso porque o Guiocas entrou esse destaque. E depois deixa-me dizer uma coisa, como já tens visto, Mariana, esta coisa do Castro andar nas bancadas de imprensa e não sei o que mais, depois começa-se a conectar, qualquer dia já se foi Castro. É observador... Flash Interviews, Ruben Amorim, qualquer dia a comer croquetes com o Barandas e olha, daqui até estar aí já,
mas
qualquer dia já ficamos sem ele.
Pois,
qualquer
então,
dia estamos
só
os dois a fazer o programa
também,
porque ele já não vem cá, porque já não o deixam vir cá, pois já não pode vir cá.
Ora está. Ainda antes de terminar, eu creio que vocês falaram disto a semana passada, já não me lembro qual dos dois foi, mas eu quero deixar aqui uma nota final para o podcast do nosso Afonso Figueiredo, o Entre Linhas, sim, que
já foi
aqui lançado, e para quem não ouviu que tenha, que possa ir ouvir, porque obviamente está aqui pelo menos o primeiro, ainda não tive a oportunidade de ver se já saiu o segundo, mas pelo menos o primeiro episódio está incrível.
Ele já anunciou o segundo. Ele ontem disse quem era o convidado,
já sei quem é o convidado.
Uma brincadeira quem era, e portanto já está.
Deixa-me te dizer que o primeiro foi com o Pedro Cunha, do 00, que é ele que faz a entrevista, mas é um episódio totalmente diferente do que vai ser os outros. Depois os outros vai ser o Afonso Figueiredo a falar com colegas ou ex-colegas, portanto vai ter um cariz um bocadinho diferente do que teve o primeiro. O primeiro foi para falar muito sobre a despedida e a carreira do Afonso. Tenho tido a oportunidade de acompanhar e de ajudar o Afonso nesse pequenas coisas no podcast, mas é um grande trabalho do Pedro Cunha na entrevista, mas agora vou-vos dizer, vêm aí super convidados
e vai ser muito, muito bom.
E vai ser... O Pedro Cunha, que é dos jornalistas que às vezes passa mais despercebido na nossa praça e é provavelmente dos melhores jornalistas que nós temos esportivos em Portugal.
É mesmo. E sabe colocar as questões, de uma forma bem, que
tem uma humildade que não é muito característica em muitos jornalistas. É uma joia de pessoa e sabe muito daquilo.
Eu, quando for grande, quero ser como o Pedro. Bem, e assim terminamos mais um Sporting 160. Nós que dissemos que hoje, assim, ó, vamos fazer curtinho e tal, e coisa, não sei o quê. Esteve, sim,
é curtinho, uma hora e cinco, está ótimo, 65 minutos.
Uma hora e cinco, está ótimo. Uma segunda-feira trabalhosa para todos. Portanto, terminamos assim mais um Sporting 160. Obrigada a todos aqueles, e foram muitos, que nos tiveram a ver e a ouvir em direto, e a todos aqueles que nos vão ver, está tudo farto das eleições, que nos vão ver e ouvir ao longo de toda a semana. Voltamos na próxima semana. Uma boa semana a todos. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting. Hey guys!